Você já se perguntou como o conhecimento de Deus pode mudar completamente tudo o que fazemos? Para que vivemos? Quer dizer, se você soubesse que morreria amanhã e soubesse que diante de você estaria um Deus mesquinho ou facilmente subordinável, isso mudaria a forma como você passaria seu último dia? Ou então, se esse Deus fosse na realidade despreocupado, quase desleixado, digamos? Você estaria mais tranquilo sobre seu tempo gasto aqui na Terra? Meu nome é Kedma e bem-vindos ao podcast da UMP Viçosa No Banquinho. Hoje nós trouxemos aqui três diferentes livros com dois autores diferentes e três pessoas completamente diferentes para debater um pouco sobre isso. E tentarmos, quem sabe, achar uma visão bíblica para pessoas de Deus, para nossa vida, nossos objetivos, enfim, as questões mais profundas, né? E quem sabe responder à pergunta de US$ 1 milhão: quem é Deus? E o que eu tenho a ver com isso mesmo? Então, show, vamos lá. Eu gostaria então, para começar, que vocês se apresentassem e nos dissessem qual livro vocês andaram lendo.
Oi, oi, gente. Meu nome é Lara. Eu li o livro Incomparável e eu largo Viçosa, mas Viçosa não me larga.
E aí, pessoal, meu nome é Marcos. Eu li o livro Deus é o Evangelho, de John Piper, e eu descobri que a nossa maior dádiva é a nossa reconciliação com Deus.
Oi, gente. Eu sou a Maria Teresa e o meu livro é Plena Satisfação em Deus, do John Piper. E eu não consegui pensar em nenhuma frase de efeito.
Nossa, gente, muito bom. Lara, o seu livro se chama Incomparável, né? Então, como que Deus é incomparável?
Então, Ked, eu não tinha falado antes para vocês, mas o a autora do meu livro é Jen Wilk, então só para deixar registrado, né? E a pergunta que você me fez agora foi como Deus é incomparável? Respondendo, é muito comum a gente sustentar às vezes apenas a imagem de um Deus misericordioso, gracioso e amoroso que nos perdoa. Até porque muitos pensam que essa é a melhor maneira de evangelizar, né? Falar do amor, da graça, da misericórdia. Isso não está errado. Deus, de fato, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, gracioso. Mas esses atributos não existem sem os outros. Ele só é gracioso porque já foi misericordioso conosco. E ele só é misericordioso porque ele é santo e justo. Só que antes disso tudo, ele só pode conceder misericórdia e graça a pecadores porque ele é o Senhor de toda a terra. Ele é soberano e por isso ele faz o que ele quer. Ele é onipotente e isso dá a ele poder sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Ele é autoexistente e é só por isso que ele pode conceder vida e trazer coisas à existência. Então, ainda que na cruz Jesus tenha me aproximado do Pai, eu preciso entender que ainda assim há um abismo entre a minha existência e a de Deus, e sempre haverá. E esse é um abismo, inclusive, necessário. E esse abismo ele vai se revelar justamente nesses atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles atributos que nós não podemos ter, como a autoexistência, soberania, onipotência, onipresença, etc. Então, Deus é tudo que eu não sou, e graças ao Senhor por isso, né? Porque se ele fosse comparável a mim, a minha salvação estaria em alguém extremamente falho e frustrado, porque eu constantemente me frustro e frustro os outros ao meu redor. Então, graças aos céus que a minha salvação vem de alguém que é incomparável, né? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre Deus. Senão, todo o resto fica comprometido. Toda a minha concepção do Evangelho vai ficar desajustada.
Muito bom, muito bom. Incrível isso. Você falou sobre essa questão de conceder graça a pecadores, né? Ou seja, a quem precisa. Marcos, seu livro tem alguma coisa a nos dizer sobre isso, né? Ele se chama Deus é o Evangelho. E nos conta aí, como o seu evangelho pode se relacionar com o caráter desse Deus incomparável? O que é o evangelho?
Bom, John Piper, ele vai, em um capítulo, ele vai tratar especificamente sobre isso. Falar o que é o evangelho. Ele vai apresentar a visão bíblica desse significado. Isso é muito importante. Ele buscou mostrar todos os aspectos que o evangelho aborda, principalmente os aspectos preciosos, né? Que podem ser afirmados nas pregações, nas palestras, e mesmo assim, o maior dom do evangelho não ser proclamado, não ser dito às pessoas. Então ele vai se preocupar muito com isso, porque muitas pregações focam em atos secundários do evangelho, mas não no principal. Isso não desclassifica as bênçãos do evangelho, porque elas também são gloriosas, mas muitas vezes elas nos tiram a glória daquilo que é maior, e que é o ponto central do livro dele. Ele vai estar falando da beleza transcendente, que é da glória de Cristo, que é o alvo que muitas vezes não é atingido, porque as pessoas não são levadas a Cristo e muitas vezes não enxergam essa glória que vem dele. Bom, então, o evangelho ele é comumente chamado de boas novas, mas por que ele é uma boa nova? Porque ele nos traz boas coisas? Não, é porque ele nos traz a pessoa de Deus. Ele nos reconcilia com a pessoa de Deus, mostrando que Jesus Cristo veio, morreu e nos trouxe a aproximação com Deus. E esse Deus, como é pregado no Evangelho, ele é um Deus vivo. Assim ele, Piper, cita o exemplo de Paulo e Barnabé, no livro de Atos, onde que é um exemplo bem claro da proclamação do Evangelho. É quando Paulo e Barnabé chegam na cidade, eles curam um coxo, e as pessoas falam que Paulo e Barnabé são deuses. Mas Paulo e Barnabé, na hora, reafirmam, né, que aquilo que eles fizeram é graças ao Deus, e a um Deus vivo a quem ele serve. Então eles estão proclamando um Deus vivo. E esse é o maior dom do Evangelho, é nos levar a um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus que interage com o seu povo. Pregar o Evangelho significa também que a gente apresenta outra verdade, além de um Deus vivo. A gente prega também um Deus soberano, um Deus que é rei de todas as coisas, um Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas, que é o rei deste universo. Só que o Evangelho mostra, as Escrituras mostram, que houve uma separação da humanidade de Deus. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele propôs a reconciliação na pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados perante a morte de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele é a reaproximação do homem com Deus, mostrando que Deus usou de sua infinita bondade, infinita misericórdia, para nos levar para ele, para a glória dele, e glorificar também o filho dele, Jesus Cristo, o qual nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. E o Evangelho mostra que, pela pessoa de Cristo, nós fomos reconciliados e fomos trazidos literalmente à vida e com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Então, é interessante a fala do Marcos, né, quando o Piper diz aí que os diversos aspectos verdadeiros do Evangelho podem ser afirmados, mas ainda assim ter se perdido o bem maior do Evangelho, que é essa beleza transcendente da glória de Cristo. E eu falo que isso é interessante porque as principais heresias que surgiram e ainda estão surgindo, né, elas surgiram de verdades incompletas. Eu gosto muito daquela frase, né, que diz que uma boa mentira vem sempre disfarçada com uma verdade. E se você for parar para pensar, as maiores heresias, as que causaram mais dano para a história da igreja, se é que pode existir uma gradação das heresias, né, são aquelas que vieram junto mesmo com uma verdade. Foi um fermento, um pouquinho de fermento que levedou a massa toda, né? Igual Jesus falou com os discípulos. Mas, por exemplo, o Vitor Azevedo, ele fala diversas vezes no seu sermão sobre Cristo, sobre graça, sobre misericórdia e tal. Mas aí, no final, ele lança que nós temos o mesmo valor que Jesus, ou que ele é leão, nós somos leõezinhos, mas todos os dois são leões, ou seja, a gente tem basicamente a mesma essência, né? Um não é mais leão que o outro. Então, tipo assim, são grandes mentiras, mas que vêm junto com muitas verdades. E esses dias também eu estava vendo um vídeo que estava correndo muito no Instagram da Sarah Poncio, né? Ela falava várias coisas, várias verdades sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre graça, sobre misericórdia, sobre nova aliança. Mas no final ela lança é por isso que nós somos pequenos deuses aqui nessa terra. E, gente, essa é uma mentira que vem diretamente do diabo, né? E por que que eu tô falando disso, dessas heresias e tá? Porque é verdade que nós temos diversos atributos que nos comunicam com Deus. A gente pode ser santo, né? Posicionalmente e progressivamente trabalhando a nossa santidade. Nós podemos ser justos, nós podemos ser misericordiosos, nós podemos ser graciosos com outros, podemos ser amáveis, etc. Mas nós não podemos ser onipotentes, oniscientes, soberanos, temíveis, autossuficientes e autoexistentes. Isso são verdades apenas sobre Deus. Então, não, nós não somos, nós não temos a mesma essência que Deus, nós não somos deuses aqui na Terra, justamente porque esses atributos são verdades apenas sobre Deus e não sobre mim. Mas o mundo jaz dos coachings, né? E no mundo coaching como o de hoje, nós precisamos nos lembrar sempre e constantemente do centro do Evangelho. Que como o Piper disse no livro do Marcos, é essa beleza transcendente da glória de Cristo. E note bem, é transcendente. O que faz de Cristo poderoso para nos salvar é que ele é homem, mas ele também é Deus. Ele é transcendente, enquanto eu, na verdade, sou um homem totalmente limitado, totalmente dependente, totalmente impotente, totalmente insuficiente. E por isso que eu sou carente de um Salvador. Então, os atributos comunicáveis, eles não estão e não podem, de maneira alguma, serem dissociados dos atributos incomunicáveis de Deus. Do contrário, eu estaria trazendo uma meia-verdade. E uma meia-verdade não me conduz ao céu, né?
Massa, Lara, muito bom sua fala. E uma coisa, né? Esses atributos incomunicáveis são maravilhosos, são maravilhosos. E você falou sobre a gente ser carente de ajuda desse maravilhoso ser transcendente, mas isso é muito diferente de ter ela, né? Ser carente de ajuda é diferente de ter ajuda. Nesse sentido, como que a gente pode se achegar a Deus? Como que nós podemos conhecer a Ele?
Bom, o livro da Lara traz muitas coisas boas, né? Porque, como tem muitas heresias hoje em dia, igual a Lara citou, falta muito essa ideia de que Deus é realmente incomparável. Talvez esse livro deveria ser doado para muitas pessoas hoje em dia, porque falta uma visão muito bíblica do que é o nosso Deus, né? Que é um Deus santo, verdadeiro, justo, um Deus que engloba todos esses atributos que a Lara falou. E muitas vezes a gente pensa, como nós podemos ver esse Deus que é tão justo, tão santo, tão poderoso, que controla todas as coisas, né? Mas a própria Bíblia nos mostra como nós podemos ver Deus, né? É um dos versículos mais notáveis sobre essa descrição de como ver Deus e entender qual que é a beleza do Evangelho. Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6, que ele está falando: "Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." Ou seja, o Deus deste século cegou a imagem, cegou as pessoas para ver a imagem de Jesus Cristo, né? Não vendo a imagem de Jesus, a glória de Cristo que resplandece a face de Deus, nós não vemos o sofrimento. E o sofrimento de Jesus Cristo nos trouxe a comunhão com Deus, para que nós possamos nos satisfazer nele e nos entregar, mostrando que todas as coisas proporcionadas pelo Evangelho têm o propósito de revelar a glória de Deus, mostrando que Deus é o dom final e sublime, o maior dom sublime do Evangelho. Estar próximo de Deus, né? Muitas vezes, nós não vemos essas coisas. Mas pensando no Antigo Testamento, onde a contemplação feita, né, a contemplação de Deus era feita e mediada pela natureza, pelas obras, pelos anjos e pela palavra. Mas agora no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus, quando Jesus veio, nós vemos a glória de Deus. Só que a Bíblia fala que muitos vendo não viram, porque hoje nós vemos que as pessoas estão cercadas na bolha delas. Elas muitas vezes se encontram inflamadas no seu próprio ego. Onde surgem essas várias coisas, né? Que a Lara falou, que as pessoas vão se levantando, né? As pessoas vão se aumentando, elas não vão se diminuindo diante da glória de Deus, diante da beleza de Deus. Elas vão aumentando cada vez mais, não se diminuindo. E isso que acontece muitas vezes hoje. Isso é fruto do pecado, que nos torna incapazes de ver aquilo que nos condena. O pecado nos cega diante de toda essa glória. Só que nós contamos com o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo vem, nos incomoda para ver essa verdade, para que nós possamos ter gozo na beleza de Cristo e assim glorificar o nosso Deus. Mas para isso precisa de uma mudança espiritual muito grande, uma mudança espiritual profunda, espiritual, uma mudança interna, uma mudança externa em rumo busca a santificação, uma santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, que é uma palavra muito forte, né? A qual não verá o Senhor, sendo que o nosso maior desejo como cristãos é um dia ver, estar na presença do Senhor. E quando nós lemos que sem determinada coisa, sem essa santificação, nós não veremos, isso deve nos trazer muito, muito pesar, porque esse deve ser o nosso motivo de caminhada, encontrar o nosso Deus, encontrar o nosso Senhor. Isso na era vindoura, quando tudo for sem pecado, não houver mais choro, não houver maldade nenhuma, pecado. Então, nós devemos focalizar a nossa vida, as nossas orações na glória de Cristo, porque ela reflete a face de Deus. E esse é o maior dom do Evangelho, estar diante da face de Deus. Mesmo que ainda nós não podemos estar completamente, plenamente diante de Deus, nós devemos buscar isso, junto com a santificação. E também para que não vá surgindo novas heresias, também para que nós possamos combater esse tipo de coisa e pregar um Deus incomparável, realmente, que nós somos miseráveis e falhos e que nós precisamos nos gloriar nele, né? Ser satisfeitos nele, ter gozo nele, saber que ele é o nosso maior bem, o nosso maior dom, e nós alcançamos isso pela pessoa de Jesus Cristo.
Massa. Marcos, você falou sobre uma coisa muito legal, você falou sobre mudança espiritual profunda, né? Esse foi o termo que você usou. Isso me lembrou uma parte das Crônicas de Nárnia. A Bea quer me citar a Crônica de Nárnia. Mas tem uma parte no livro Peregrino da Alvorada que o Lewis ele vai falar um pouco sobre essa questão de mudança, né? Da mudança profunda no crente. E ele usa a imagem de um dragão. E era um menino que se torna um dragão e ele muda completamente, né? Ele precisa voltar a ser menino. Então isso rasga ele, isso fere ele muito profundamente. E mudança espiritual profunda é isso, né? Nem um pouco confortável. É necessário, mas nem um pouco confortável. E é possível que a gente seja feliz nisso? É possível que a gente sinta-se realizado? Enfim, né? É possível ter prazer nessa mudança que não é um pouco... Não é confortável, mas que nos aproxima de Deus?
Então, gente... Sim, é possível ser feliz nessa aproximação de Deus. E mais que isso, a gente tem base bíblica para dizer que o prazer em Deus, no nosso relacionamento com Ele, é uma coisa obrigatória, é parte desse relacionamento. A gente precisa ter prazer nesse relacionamento. Sim, no decorrer das escrituras, a gente encontra versículos que quando falam sobre ter prazer em Deus e se alegrar nele, falam isso de modo imperativo, né? Como uma ordenança, sugerindo que isso não é uma escolha, né? É um dever, faz parte do nosso relacionamento com Deus. No Velho Testamento, a gente pode lembrar da fala de Moisés em Deuteronômio, por exemplo, que ele fala, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Então, se a gente não estiver servindo a Deus com alegria e bondade de coração, se a gente não se alegrar nessa aproximação de Deus, a gente vai estar servindo outros deuses, talvez coisas, ídolos do nosso coração, né? Que a gente é mestre nisso, em encontrar ídolos, né? A gente vai ver salmos inteiros, capítulos inteiros falando sobre ter gozo, sobre ter alegria em Deus também. Davi sempre falou isso, né? Ele é mestre em falar isso pra gente. No Novo Testamento também não é diferente. A gente vê Paulo em Filipenses 4, por exemplo. Ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? A gente pode lembrar também da fala do próprio Jesus em Mateus, que ele fala, bem-aventurados, ou seja, felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, a gente vê, né, que mesmo diante de uma situação, às vezes, de perseguição, uma situação difícil, a gente tem que se alegrar também. Depois, uma coisa muito interessante, a gente pode lembrar do Catecismo de Westminster, né? E lembrar da pergunta, aquela famosa pergunta, qual é o fim supremo e principal do homem? E aí a gente vai ver como resposta que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a pergunta fala qual é o fim, como se fosse uma coisa só. Mas a resposta é glorificar e gozá-lo. Parece que são duas coisas, né? Mas na verdade é uma coisa só. A gente tem que glorificar a Deus e se alegrar nisso. Uma coisa depende da outra, não tem como a gente fazer as duas isso separado. Piper, no decorrer do livro, ele vai enfatizar essa ideia de que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, buscar o contentamento em Deus deve ser a motivação do cristão, pois assim estamos cumprindo o objetivo dele para nós, que é glorificá-lo.
A Teresa falou sobre estar satisfeito em Deus, ser satisfeito em Deus. Isso tem muito a ver com a nossa proximidade com Ele, né? Da nossa comunhão que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada, da nossa santificação com Deus. Nós vamos nos aproximando dEle e é possível contemplar cada vez mais a grandiosidade do nosso Deus. Mas isso é possível pelo fato de nós sermos justificados. A justificação é uma grande doutrina do nosso Evangelho. E a justificação ela se baseia na pessoa de Jesus Cristo, que foi aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a reconciliação ocorre por meio da justificação, sendo ela a necessidade mais fundamental do homem, e é a qual o Evangelho se destina, que é a nossa reconciliação. E é alcançada por esse dom, que é a justificação que Deus nos dá. E a justificação ela atinge principalmente o nosso maior problema com Deus, que é a nossa separação. E o interessante do Piper, que ele vai falar num subtítulo sobre isso, é que ele vai nomear de a grande troca. Por que a grande troca? Por quê? A justificação ela remove os nossos pecados, porque Cristo levou a nossa maldição. E a grande troca é porque, na justificação, a justiça de Deus nos é imputada, porque estamos em Cristo, e a justiça dele é considerada nossa. Há uma grande troca, remoção de pecado e a imputação de justiça. E diante disso é possível ser feliz, ter prazer em Deus, porque fomos reconciliados com ele.
Eu estava lembrando aqui de uma coisa que aconteceu quando você falou sobre justificação ser o centro do evangelho, né? Que não tem como eu falar do evangelho sem falar da justificação, dessa troca que faz com que eu seja justa, porque Cristo é visto em mim, né? E quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu uma vez. Eu queria, assim, saber qual era a resposta de algumas pessoas para essa pergunta. E eu perguntei a uma pessoa, inclusive antiga de caminhada, o seguinte: se Deus é justo e santo, por que a gente não é consumido aqui e agora, né? Tipo, se ele não pune a gente aqui e agora, se ele permite que a gente passe impune, então ele não seria justo, correto? Inclusive, essa é uma pergunta que a Diana Wilk faz no outro livro, que é o Renovadas. E a resposta da pessoa foi, porque Deus nos ama, e tananã. E aí, quando ela começou a responder isso, eu comecei a pensar como, às vezes, as pessoas têm uma ideia meio incompleta do Evangelho, né? Porque a primeira resposta, ela não deveria ser essa. É só porque a reconciliação foi forjada com sangue, com substituição, que nós podemos entender esse amor de Deus por nós. Eu só consigo entender a enormidade desse amor se primeiro eu olho para a cruz. Então, não é que eu esteja impune, é que alguém já pagou por mim, e esse alguém foi Cristo Jesus, né? Então, eu entendi como as pessoas, às vezes, têm uma ideia meio... Pô, esse é o fundamento do Evangelho. E eu sei que essa pessoa sabia disso. Depois, quando a gente foi conversando, fui dando umas dicas, ela foi consertando a fala dela. Mas esse é o pilar da nossa fé. A gente precisa ter isso muito bem fixado. E para eu entender isso, eu preciso entender todos os atributos que estão envolvidos, né? Então, assim, foi só a atitude de curiosidade mesmo. Eu achei muito massa essa visão que o Piper traz, né?
E foi pago um alto preço, né? Se justificou bastante aí a questão do valor da morte de Cristo. Foi algo muito grande, né? Algo que nós não éramos capazes de pagar. Foi necessária a morte de cruz.
Exatamente. E é por isso que você pode sim falar de amor e de várias coisas, mas o centro do Evangelho tem que ser a justificação, tem que ser a dupla imputação, né? Que aconteceu para que hoje eu estivesse aqui.
Sim, sim. Essa... O que eu vejo muitas vezes nas pessoas que eu converso é que não há uma visão assim aberta do que é o pecado, de quem Deus é, por que Jesus morreu, entendeu? As pessoas não entendem que o pecado, fez que Deus ficasse irado, né? Nós nos revoltamos contra Deus. E entender que nós somos miseráveis e nós não podíamos pagar a nossa dívida, e foi necessária a vinda de Jesus Cristo. Entender que o pecado feriu a santidade de Deus é algo central no Evangelho. Entender que nós ferimos a santidade de Deus e que nós não podemos curar essa ferida que foi aberta. Somente Cristo que pode curar essa ferida, né? Ele curou. E aqui estamos nós, né? Criamos a nossa justificação, criamos que fomos salvos e criamos que vamos rever, né? Cristo na glória. E essa reconciliação foi baseada na obra de Cristo. E reconciliar-se com alguém, subentende-se que nós viveremos próximos a esse alguém, né? Vamos viver caminhando junto dessa pessoa, estaremos próximos dela. Então, nesse momento, quando o Piper está falando no livro dele, ele até confronta o leitor, porque ele fala assim, você seria feliz no céu se Deus não estivesse lá? O que nos adiantaria estarmos no céu sem dores, sem lágrimas, tendo tudo de bom, né, para nos fartar e tal, se lá não habita o maior dom do Evangelho, que é o que ele fala, né? Se lá não habita o maior dom do Evangelho, que é a pessoa de Deus, aquele ser o qual nos salvou, o qual nos redimiu pela pessoa de Cristo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela tua graça, né? E se lá não tiver ele, do que nos adianta? E também isso serve para nós aqui na Terra, né? Que a Teresa falou do sofrimento, de ter prazer em Deus. Pô, nós temos Deus. Nós temos Deus aqui na Terra, nós temos Deus dentro de nós, nós cremos em Deus. Então, nós somos felizes nele. Independente das circunstâncias, né? Do meio que nós estamos, a nossa reconciliação com Deus é muito maior que isso. E pregar isso, pregar o Evangelho, pregar essa reconciliação, muitas vezes não é fácil, porque as pessoas querem só as bênçãos, o que muitas vezes dá muito mais ibope, né? Eu consigo muito mais falar de prosperidade, de bens, de riqueza, sendo que a nossa maior miséria é estar longe de Deus. Então esse é o maior problema, né? Estar próximo a Ele requer muita oração, muito quebrantamento, principalmente, muito reconhecimento das nossas falhas e miséria, porque... O nosso Deus, ele é santo e justo. Nós devemos entender isso, né? E muitas vezes nós mesmo, né, nos pegamos pensando nas maravilhas que o Evangelho proporciona, e muitas vezes nós esquecemos dessa grandiosidade que nós temos no nosso Deus, né? Porque nós temos a redenção, perdão, a imputação, a santificação, libertação, cura. Tudo isso são coisas boas. São coisas que nos levam para perto de Deus. E elas são boas justamente por causa disso, porque nos levam a Deus. Se não fossem isso, do que adiantaria ter elas, né? Então esse é o maior dom do Evangelho, o maior dom do Evangelho é esse, estar próximo de Deus, né? Se alegrar nele.
Nossa, muito bom, gente, muito bacana. Eu tô ouvindo isso, eu tô até um pouco. Tô um pouco emocionada até. Nossa, gente, isso é maravilhoso mesmo. E é incrível como que a gente se preocupa com tantos assuntos e com tantos temas e a gente consegue falhar no básico, né? No mais simples, no mais fundamental, aquilo que sem aquilo a gente não tem o restante dos nossos dias. Se nós falhamos em nossa comunhão com Deus, nós falhamos em tudo, né? E esse é o cerne. E, enfim, eu queria voltar um pouco também no assunto que a gente estava falando sobre nos regozijarmos em Deus, nos regozijarmos, na salvação e ter como grande prazer da nossa vida a comunhão com Deus. E como que a gente faz isso? Como que nós, quais são os meios? Como nós podemos realmente depositar a nossa alegria, depositar o nosso amor na pessoa de Deus?
Como a Lara e o Marcos comentaram, né, um pouquinho, eu lembrei de uma parte aqui do livro que o Piper fala sobre os passos da nossa salvação, né, que é a predestinação, a criação, a encarnação, propiciação, santificação e o juízo final. Todos esses passos, embora eles nos envolvam, eles são para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Então, até nos alegrar nele, quando a gente fala sobre ter prazer em Deus, ter prazer nas coisas de Deus, o que está em jogo é a glória de Deus quando a gente fala sobre isso. Porque, como a gente já falou, como eu já falei, né? Se Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele, quando estamos mais satisfeitos nele, então se a gente não está satisfeito nele, então ele não é glorificado. E esse é o nosso fim principal. Nós fomos criados para isso, né? Para glorificar a ele. Então, dessa forma, como a Lara e o Marcos falou um pouquinho aí sobre ter intimidade, o Marcos falou sobre a gente se reconcilia com alguém que a gente anda perto. Então a gente lembra do relacionamento com Deus, né? Então a gente consegue se alegrar em Deus quando a gente conhece-o de fato, conhece os atributos dele, conhece o que ele fez por nós, e dessa forma glorificando a ele, né? Pelo que ele é e pelo que ele fez também, né? Em Filipenses 1, nos versos 20 e 21, Paulo estava preso em Roma. E ele escreveu: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele considerava assim, um imenso prazer morrer e estar com Cristo, né? A gente tá diante de uma pandemia e a gente fica morrendo de medo, às vezes, de ter essa doença e talvez morrer e tal. Mas para Paulo, o morrer era lucro. É loucura isso, né? É uma coisa doida mesmo. Depois, no verso 23, ele ainda fala que ele estava constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Assim, né? Para ele era infinitamente melhor morrer e estar com Cristo. Ele tinha prazer nisso, ele tinha prazer na morte, porque ele sabia que isso glorificava a Deus. E essa era a recompensa dele, que Deus seria glorificado. E assim, na busca do prazer cristão, nós nos alegramos nele, inclusive nas tribulações, porque isso glorifica a Deus. Piper, durante o livro também, ele diz que essa busca pelo prazer, ela glorifica a Deus, ela mina o orgulho, porque nós temos que nos desfazer totalmente de quem nós somos. A Kedma usou essa figura, das Crônicas de Nárnia, né?
Então a gente precisa se desfazer de tudo que nós somos para colocar o nosso prazer em Deus, porque Ele é glorificado nisso, né? Então é isso.
É muito legal isso que você falou sobre a questão da morte, né? E nosso medo da morte. E, pô, isso me lembrou uma frase de Spurgeon, eu acho. Pelo menos o pessoal fala que é de Spurgeon. Que a única coisa que a morte pode fazer um crente é uni-lo ao seu grande amor, né? Ao seu Salvador. Isso é uma coisa muito gloriosa. E você falou também sobre a questão de diminuir o nosso orgulho ao nos aproximarmos de Deus. Quais os outros efeitos existem ao nos aproximarmos de Deus? Como que isso muda a nossa expectativa de vida, o nosso casamento, a forma como lidamos com o dinheiro e, claro, a nossa forma de fazer missão também, né? De espalhar as boas novas. Porque é o evangelho que deve ditar como nós fazemos missão. E como que você vê isso? Como que nos aproximarmos de Deus pode mudar tudo isso?
Então, quando a gente tem em mente que nós fomos criados para satisfazer, para nos satisfazer em Deus, nos alegrar nele, isso muda não só a forma como a gente se relaciona com ele, né? Que a gente já falou, mas isso também muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas, e com as coisas e com as áreas da nossa vida em geral, né? O Piper, no livro, ele cita 4 áreas da vida em que a gente pode perceber e aplicar isso, né? Aí ele fala sobre adoração, fala sobre as finanças, casamento e sobre missões, né? Na adoração, se a gente entende que se a essência da adoração é a satisfação em Deus, então a adoração não pode ser um meio para mais nada. Não podemos adorar a Deus procurando qualquer outra coisa que não seja isso. Então, se a gente fizer isso, significa que a gente não está satisfeito em Deus, mas em outra coisa. E isso desonraria a Deus ao invés de glorificá-lo, né? A gente vê, assim, muito hoje, né? Adore a Deus para receber tal coisa, ou adore a Deus para isso, para aquilo. Não, a gente tem que adorar a Deus simplesmente para ter prazer nele e glorificar ele. É para isso que serve a nossa adoração. Se a gente o adora por qualquer outro motivo, significa que o nosso prazer não está em adorar ele, não está em glorificar ele, está em qualquer outra coisa. Isso, né, não glorifica a Deus, isso desonra a Deus, né? Significa que o nosso coração tem outros ídolos, tem coisas que estão substituindo o lugar de Deus, né? Como eu já comentei mais acima, né? Quando ele vai falar sobre isso no casamento, ele fala que se a gente dedicar de todo o nosso coração ao prazer santo do nosso cônjuge, nós estaremos vivendo para o seu prazer e também vivenciando o casamento de acordo com a imagem de Cristo e sua igreja. E isso é o que Deus planejou para o casamento, né? Expor a glória de Deus ao buscar no prazer santo do seu amado, né? O que ele quis dizer aqui? Que a gente deve buscar ajudar o nosso cônjuge a encontrar prazer, o prazer santo em Deus. Dessa forma a gente vai estar vivendo para ajudar o outro a ter plena satisfação em Deus, e a gente vai estar cumprindo o objetivo maior, que é o casamento, né? Que é espelhar a imagem de Cristo e a igreja. Depois ele vai falar sobre as finanças e ele fala que Deus ele não é glorificado quando nós guardamos para nós mesmos aquilo que deveríamos usar para aliviar a miséria de milhões que precisam de evangelização, educação, medicamentos e alimento, né? Isso é bem pesado, né? Deus não é glorificado quando a gente retém para nós mesmos aquilo que ele nos deu. Isso é, assim, um desafio, né? Para hoje, né? Para o nosso capitalismo e pelo sempre querer mais e sempre querer ser melhor. Não que Deus também não seja glorificado nisso, né? Mas quando a gente... por isso que o Piper até cita aqui, que ele fala, né? Que era melhor que Jesus fala, né? Que era melhor um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque muitas vezes a gente tem colocado o nosso coração nessas coisas materiais, né? E a gente... O que Deus deu pra gente é para servir as outras pessoas, né? E isso também afeta as missões, né? Porque quando a gente está dedicando o nosso tempo, os nossos recursos, muitas vezes a gente não sai de onde a gente está para fazer missões transculturais e tal. Mas a gente dedica o nosso tempo em oração, a gente pode dedicar ofertas aos missionários, né? Para ajudá-los também. E as missões, assim, né? No dia a dia também, né? Levar para outros as boas novas do Evangelho. E isso requer que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Isso requer que a gente faça não só o que a gente quer pra gente mesmo. Isso requer que a gente abra mão do nosso conforto, né? Abra mão daquilo que a gente quer pra nós mesmos pra poder abençoar outras pessoas, né? E isso glorifica a Deus, né? Porque quando a gente... O amor, ele é uma coisa que transborda em nós quando nós temos esse prazer e essa intimidade em Deus. Ele é uma consequência disso, né? Quando a gente glorifica a Deus e tem prazer nele, a gente vai ver a manifestação dos frutos do Espírito em nós, né? E isso vai afetar as pessoas, né? Vai afetar horizontalmente as pessoas. E as coisas, e a forma como nós lidamos com as coisas. Então, a gente, vendo tudo isso, a gente entende que o prazer em Deus, ele não é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Ele é uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus.
Gente, nossa, isso foi muito precioso. A nossa conversa, infelizmente, está acabando. Tururu! É só um tururu tururu. Sim. Mas foi muito, realmente muito precioso esse tempo nosso. Depois disso tudo, gente, como vocês responderiam a nossa pergunta principal, a nossa primeira pergunta? Quem Deus é e o que eu tenho a ver com isso? Como que vocês responderiam isso?
Antes de responder, na verdade, eu tava pensando... sobre o podcast passado e em que os meninos falaram sobre o tempo, né? Sobre esperar e tal. E eu tava pensando, não existe nenhum ser humano nessa terra que já não tenha sofrido com isso, com espera, com o tempo. E a espera, ela é agonizante, né? E ela é agonizante porque ela nos mostra exatamente a nossa limitação, que foi o que a gente falou bastante aqui hoje, né? Às vezes a gente tem a sensação que a gente pode controlar tudo à nossa volta. A gente tem medida, a gente tem peso, a gente tem hora, a gente tem despertador. A gente tem várias coisas que nos permite controlar o mundo ao nosso redor, né? Mas quando a gente precisa esperar, a gente vê escancaradamente a nossa limitação. Não tem nada que eu possa fazer para controlar o meu futuro, não tem nada que eu possa fazer para adiantar, para que as coisas venham logo. Só me resta mesmo sentar e esperar. Só que existe uma beleza nesse tempo de espera, porque quando eu espero, eu posso me deleitar num Deus que é incomparável mesmo, né? É, num Deus que é poderoso, num Deus que é ilimitado, eterno, soberano, maravilhoso, enfim. É, e eu devo me deleitar ainda mais no fato de que é desse Deus incomparável que vem a minha salvação. É, e isso está estreitamente relacionado a essa pergunta, quem Deus é e que eu tenho a ver com isso? Por quê? Eu acho que eu responderia dessa forma. Deus é tudo o que eu não sou e graças ao Senhor eu não tenho nada a ver com isso. Porque os meus planos não vão mudar nenhuma vírgula no plano redentor do Pai. O meu tempo extremamente limitado não vão apressar a vinda do Filho. E a minha vontade não vai mudar o querer santo e regenerador do Espírito que atua poderosamente em mim. Então, isso me dá uma paz, assim, tremenda, sabe?
Então, né? Respondendo à pergunta, eu descobri que Deus é infinitamente incomparável a mim. Também é a boa notícia do Evangelho. E o que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um ser criado por Ele, para glorificar a Ele e me alegrar nele.
Bom, quem Deus é? Deus é o Evangelho, né? Que chegou até a minha pessoa, um cristão, hoje um cristão, mas que até tempo atrás era um cego, um miserável, mas que foi agraciado pela mensagem do Evangelho, assim como tantos outros pelo mundo afora. E glória a Deus por isso. Eu não tenho nada a ver com isso, realmente. Tudo por obra do Espírito Santo. Tudo é feito por Ele, por meio dEle, para Ele, né? Satisfazer Ele, glorificar o nome dEle, espalhar essa mensagem de felicidade, que é estar próximo do nosso Deus, né? É ser realmente feliz diante de tudo isso que está acontecendo.
Acho que eu minha recomendação vai ser, além do meu livro, obviamente, vai ser a segunda parte desse livro, porque nesse primeiro livro, Incomparável, a Jen Wilkin, ela fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Mas isso continua no livro 2, que é Renovadas, que ela fala sobre os atributos comunicáveis de Deus. E eu ouso dizer ainda que o outro é até melhor que esse. Mas, assim, os dois são sensacionais. Não se enganem pela capa rosa, nem pela capa roxa. Apesar de ser uma mulher escrevendo para mulheres, o conteúdo é, assim, é geral. Todos, homens, mulheres, crianças, vovôs, precisam entender os atributos do nosso Senhor e como nós podemos glorificar a Ele, refletindo também os seus atributos, que nos são comunicáveis, né? Então, deixa aí o Renovadas, que é o segundo livro da Jen Wilkin.
A minha recomendação vai ser sobre o Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior. É um livro que eu li, peguei emprestado do Silas, e é um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos, assim. Ele trouxe, esclareceu várias coisas que para mim não eram tão claras ainda. E a ideia principal, assim, é entender que Deus, Ele não nos deixa desamparado diante das nossas decisões, né? Às vezes a gente pode ficar, assim, meio... Às vezes, o que eu faço? Deus manda um sinal do céu. Mas a gente já tem tudo na palavra. A gente já tem ali tudo que a gente precisa fazer hoje, né, sobre nos alegrar em Deus e nos glorificar nele, entender isso, que Deus não nos deixa sem direção para tomar nossas decisões, faz a gente ter um prazer maior também e tomar decisões que glorifiquem o nome dele.
Pessoal, eu vou indicar um clássico, Confissões de Santo Agostinho. Por que eu vou indicar a biografia do Santo Agostinho? Porque... É um escrito teológico que tem grandes coisas ali, coisas assim muito importantes, mas é porque é algo que ele está relatando a experiência dele. E na caminhada de amadurecimento dele, ele vai notando quem Deus é e ele vai notando que, o que, que ele tem a ver com aquilo, que é absolutamente nada, assim como todos nós, que ele é pequeno diante de todas as coisas que Deus promove, e ele vai ao longo da sua caminhada contemplando a natureza, contemplando toda a criação e escrevendo de forma tão poética e bela pra gente tudo aquilo que ele viveu e que a gente pode tirar de importante pra gente também, entender a grandiosidade da ação de Deus na nossa vida. Principalmente na conversão dele. A conversão dele é muito bonita.
Massa, massa. Gente, eu vou recomendar dois livros. Um deles eu não li. Você é nova, né?
Que coisa, não?
Mas... Então, mas o primeiro... Eu tive uma oficina dele na BU uma vez. Mas eu não cheguei ainda a ler ele mesmo. Mas me lembrou. É uma trilogia do Graham Goldsworth. Eu não sei se tá certo. Mas, gastei meu inglês todo aqui, mas chamam O Evangelho e o Reino, O Evangelho no Apocalipse e O Evangelho e a Sabedoria. E a ideia desses livros é nós conseguirmos entender toda a narrativa bíblica sob a perspectiva de redenção, né? E a gente conseguir ver como toda a escritura é sobre Cristo. E muito legal, a oficina foi maravilhosa e... Vejam esse livro. E eu também queria recomendar As Crônicas de Nárnia. Esse eu li mesmo. Mas porque eu acho que lá a gente consegue ver a mesma narrativa de criação, de redenção e consumação. De outra forma, de um jeito assim deliciosíssimo de ler. E que eu acho que nos ajuda a educar o nosso imaginário também. É isso. Deus Todo-Poderoso.
E pela confissão da verdadeira fé, permitiste a teus servos reconhecer-te como Pai, Filho e Espírito Santo.
Em eterna e perfeita unidade, triuno e majestoso,
conserva-nos firmes nessa fé e leva-nos finalmente a adorar-te em tua eterna glória.
Ó Pai, com o Filho e o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém.
Amém. Amém.